Olha, de todos os meus 30 e poucos anos de experiência com agricultura orgânica, eu já falei isso, você sabe, mas a melhor
Perfeito.
coisa que eu encontrei até hoje, do ponto de vista de acesso ao alimento orgânico, de logística do alimento orgânico, de justiça
Na
nas
economia.
relações, é esse negócio que a gente chama de CSA.
Nossa, eu sou fã, eu sou fã. Nós conseguimos, né? Vamos contar um pouquinho. Nós conseguimos sustentar um grupo de CSA por 6 anos. Existia uma dinâmica ali de famílias que entravam e saíam, né? Mas um grupo de pessoas sustentando tanto o agricultor quanto a vinda de novas famílias e esses aprendizados todos. Foi uma experiência muito boa por 6 anos, né? Foi muito interessante. Eu tenho sempre vontade de voltar a fazer isso. Nós podemos começar tudo de novo.
Aí já.
Mas é interessante a gente falar assim na rádio sobre a importância desses grupos. São grupos que aproximam a agricultura do consumidor. O consumidor precisa saber como é a vida do agricultor, acompanhar a vida da sua alimentação, né? E, por outro lado, também o agricultor precisa se aproximar dos consumidores e saber suas necessidades, a sua nutrição ou saúde, como que ela tá, como que não tá. Nós podemos discutir juntos e planejar o plantio do próximo ano, por exemplo. Então, várias trocas são possíveis, né? E eu acho assim uma relação perfeita. Existem grupos de CSA imensos na Alemanha, nos Estados Unidos, existem vários lugares, na Austrália. E aqui no Brasil mesmo, em Campinas, São Paulo, tem alguns bem famosos, né?
Botucatu, né, que eu tive lá conhecendo.
Botucatu, você agora é um certificado, né? É um agricultor certificado. E nós também somos consumidores certificados. Em algum
Exato.
momento a gente volta a construir novamente esse potencial. Mas, sobretudo, falar sobre isso e estimular as pessoas a entrarem no site do CSA Brasil e conhecer como que se faz a formação de um grupo e as interações econômicas e enfim, de responsabilidade e de trocas, né? E mesmo essa consequência maravilhosa que é a gente se integrar com a natureza. A gente entender que comer beterraba fora do tempo da beterraba não é legal. Ou comer milho fora do tempo que o milho dá, não é o mesmo milho, né? Porque a natureza ela está produzindo milho no tempo certo. Quando se modificam as condições, aí isso já é um pouco tentar dominar a natureza, que é possível, mas talvez isso não esteja na sequência, no, na sincronia, né? Da lua, dos mares, da água. Então, a gente poderia pensar um pouquinho sobre isso, né? E isso tudo é muito importante, educativo. Me modifica como pessoa conhecer essa diversidade também, né?
Sim, e a CSA ela possibilita, né, além dessa troca mais próxima e dessa valorização diante do produtor, o consumidor ganha outro valor, e que é aquilo que a gente chama do apreço ao invés do preço, né? A ideia do apreço ao invés do preço, do amor, da compaixão, da solidariedade. E também um vê o outro de modo diferente, mas também existe uma visão desses dois elementos diferenciada a partir disso em relação ao ambiente também, onde esses alimentos são produzidos. Então, o próprio agricultor se sente muito mais à vontade de produzir de acordo com o clima, de acordo com as estações. E ele não precisa ficar se esforçando, tendo mais dispêndio de energia para produzir milho fora da época de milho, para produzir tomate fora da época de tomate, porque o consumidor está satisfeito, está bem com isso. Fala, não, eu estou comendo coisas da época, estou comendo coisas saudáveis, coisas que não custaram muito esforço nem da natureza, nem do trabalhador rural, da trabalhadora rural, né? E que a gente está olhando junto para isso, né? Com responsabilidade. Então, o agricultor acaba tendo mais responsabilidade sobre o seu organismo agrícola, que é um sítio, uma chácara, ele é um organismo, ele é um ser vivo, e o consumidor passa a conhecer mais esse organismo, a se vincular mais com ele e a ter um olhar mais compassivo e mais criativo mesmo em relação a isso, né?
É apreciativo também, né? Porque a gente passa a ter uma gratidão, né, pelo que a natureza está oferecendo, né? Então, eu parto de um ponto de plantar em casa e mas perceber se aquela planta está vindo ou não, se ela está com a umidade suficiente ou a luz suficiente ou não, é um aprendizado. Agora, quando o conjunto, né? Pessoas que estão fazendo isso por nós, nós podemos nos sentir em dádiva, né? São trocas que a natureza nos oferece, o agricultor nos oferece, e a gente, por estar nas cidades, a gente está com essa facilidade, né? E, sobretudo, quando é orgânico. Então, a gente reconhecer a necessidade de um orgânico e de preservar a natureza quando, como consumidores, nós estimulamos os orgânicos, quando nós sustentamos um agricultor que está nessa disposição, que não é nada fácil, né, Amado? Você podia falar um pouquinho para nós, né, sobre o que é o orgânico, o que é a agroecologia? E a diferença desses dois sistemas e como que eles podem nutrir a nossa saúde.
Eu estava me lembrando aqui, falei, ah, não trouxe nenhum mini jardim, mas me lembrei. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, em cima da
Opa!
geladeira. Deixa eu ver se vai dar. Acho que não dá para ver, né?
É fácil, ainda
Mas eu vou
não.
trazer aqui para perto para vocês conhecerem a minha nova dedicação aqui. Vamos ver.
Quero ver.
Aqui.
Parecia um fungo, um cogumelo, é isso?
É isso, Bernadette.
Nossa, eu reconheci. Uau!
Aí, ó. Então, a mesma
Lindo!
técnica que eu estava usando com os potinhos de sorvete para mini jardim, para planta, eu tive
Sim.
que usar aqui, porque eu não tenho umidificador, que nessa fase de frutificação do fungo é importante. E aí eu coloquei o pacote de plástico praticamente dentro da água, né, com aquele substrato para o Chimofúria, esse aqui. É um shimeji bombado.
Shimeji
Né?
bombado.
Chama Chimofúria.
E é
Uma delícia.
saboroso?
Saboroso, muito gostoso. Muito gostoso.
Esse é uma das nutrições, né, que pela naturopatia é muito estimulado, sobretudo para as pessoas que são vegetarianas, né?
Sim.
Que
Então você vê em
legal!
cima da
Você está fazendo
geladeira.
testes. E daí você está ensinando as pessoas como que é?
Não, eu estou aprendendo.
Ah, tá.
Mas com esse.
Ah, que ótimo! É um aluno. Nesse momento é aluno também.
Encontrei um pessoal, assim, um mestre muito. Bastante humilde, embora muito conhecedor e bastante sábio, com a esposa dele, ali, em Tijucas do Sul. Daqui a pouco eu lembro o nome, agora não estou lembrando. Mas
Bem,
o pessoal que
tranquilo.
eu recomendo, né, que estão ali se dedicando a conhecer e a produzir e a
A dominar isso.
divulgar, né, conhecimento sobre cogumelos comestíveis, sobre cogumelos medicinais. E aí, percebendo isso, que com o conhecimento que eu já tinha de mini jardim, que é planta, que já é diferente, aqui é fungo, mas que precisa de coisas parecidas, né? Umidade, luz, adubo, substrato. Então,
Dá para associar as plantas também, não é?
dá. Aí o próprio grupo se surpreendeu com o sistema que eu fiz aqui no meu cultivo, porque ninguém tinha feito isso ainda, né? Então, a biodiversão é possível, desde que a gente tenha disposição e também não tenha muito assim compromisso com acertar sempre.
Não, na natureza é possível testar muito, né? E você é uma pessoa que testa.
Tem que testar, tem que testar. E saber que não é todo teste que vai dar
Que
certo,
dá
né?
certo, é verdade.
E que os que não dão certo, na verdade, estão dando certo, porque estão fazendo você acertar os próximos, né?
Aprender, ter
Isso.
aprendizados, né? Isso que você está falando é uma coisa que também eu gosto bastante, que no slow tem aprendizagem, sabe? E a pessoa aberta à aprendizagem, à educação, à compreensão do que está acontecendo, ou desenvolvendo este olhar que está sendo desenvolvido, nisso tem o slow. Então, a pessoa ter uma respiração junto, a pessoa fazer pausas, ela observar o tempo certo das coisas, também esse teste de acertar e errar, nisso tem as qualidades que surgiram a partir disso, é possível apreciar. Então, tudo isso faz parte dos princípios do slow. É incrível, sabe? Porque o slow, por exemplo, ele é revelar. Um dos princípios do slow é a revelação. Mas é a revelação através do processo, as coisas não estão prontas. Então, quando a gente está na natureza, a gente está observando o tempo, o processo, o que surge. E a gente está se admirando também em vários momentos, né? O que é excelente, a gente está sentindo o pulso da vida, né? E isso é slow, que é o diferente do fast, né? O fast é tudo pronto. Você vai no supermercado, as coisas estão prontas. Inclusive com embalagens, com outro plastiquinho que vem dentro de uma sacola e de outra sacola em uma caixa. E quando você vê, você gerou para um monte de lixo, né? Tudo nada natural. E para ter um acesso a um pouquinho. Então, nós estamos tentando, com essa conversa, mostrar a importância do slow e como que a natureza se refaz, né? Se regenera dentro do seu tempo, na medida que a gente permita isso, né? Que a gente se coloque como aqueles que testam, que aprendem e que processam. Tudo bem, dentro do seu tempo, né?
Sim. Você falou da diferença básica entre agricultura orgânica, agroecologia, né?
Isso.
E essa coisa do slow me trouxe a lembrança da permacultura, né?
Ah,
E um dos
adoro.
princípios ali do comecinho do livro do Bill Mollison, do David Hogan, ele fala assim: enquanto eu não faço nada, a grama cresce.
Natureza cresce. Isso
E
mesmo.
não
E se
só a grama,
regenera. Aliás, vamos segurar os homens e as mulheres, para que a natureza se regenere.
é. Então, o que eu vejo assim, a agricultura orgânica, ela é uma coisa que a gente estava há uns 30, quase 40 anos atrás, mexendo, tentando fazer uma transição de uma agricultura cheia de veneno, de uma agricultura muito dependente de adubos, de insumos, né? Onde o agricultor
Químicos, né?
deixava de ser um agente, uma peça importante, e virava simplesmente um consumidor de tecnologia e coisa assim, e tentando fazer com que esse agricultor voltasse a ser o rei no ambiente do campo, né? Porque é uma pessoa que tem conhecimento da vida, do clima, das espécies, que tem um conhecimento tradicional, e que ele poderia estar trazendo, então, de uma maneira sem agredir o ambiente. A gente descobriu que era possível fazer uma agricultura sem depender tanto de insumos e de tecnologia caros, né? Inacessíveis ou fora da propriedade. Mas aí essa agricultura orgânica, eu vejo que ela mudou alguns aspectos, mas não mudou o pensamento. Então, continua, por exemplo, fazendo canteiros de monocultura. Nesse aqui eu só planto alface, nesse aqui eu só planto couve, nesse talhão eu só planto soja, nesse talhão eu só planto milho. E só então mudou, vamos usar insumos orgânicos, vamos usar insumos não pronta, altamente solúveis. E aí o movimento ambiental, de novo lá, gauchada, né? Esses contemporâneos nossos e de uma geração mais aí do Lama e do Lutzenberger, começaram a ver que ser ecologista naquela época já não era só combater a poluição causada pelas indústrias, mas que a agricultura estava poluindo demais e ainda está hoje poluindo muito, né? Sim, muito sim. Mesmo. Mais ou menos como o garimpo, porque a agricultura do agronecrócio, que o Sebastião Pinheiro fala, o agronecrócio ele é um garimpo. Né? Ele arrasa a terra, bota mercúrio, inutiliza aquilo por muitas gerações. Né? E as pessoas enriquecem, o PIB aumenta, mas a saúde social, ambiental e física do ser humano vai para o brejo. Então, veio desse então, movimento. Agronecrócio.
Agronecrócio. Nossa, super forte essa palavra. Muito bom.
De necro, né? De morte mesmo.
Recentemente, eu tive acesso ao Atlas dos agrotóxicos, né? Uhum. Da doutora Larissa. E é impressionante a quantidade de agrotóxicos que tem na nossa água e a quantidade de doenças que está sendo associadas aos agrotóxicos. É muito importante o que você está falando. Por favor, continue.
Eu nem gosto de dar muito moral para esse lado, porque me deprime e eu prefiro gastar a pouca energia que eu tenho numa coisa que vá trazer uma alternativa a isso. Né? Mas, já que a gente falou, não só o veneno que é colocado no agronecrócio, mas muito remédio também que as pessoas usam e que vão para... Porque uma cidade joga o sistema de tratamento de esgoto no rio e a cidade de baixo pega essa água para beber. E, então, no mundo todo... Para plantar e tudo, e para os animais, e para fazer alimentos, né? Então, no mundo todo, a contaminação por resíduos de remédios também é muito, muito séria. Muito enfim, não dá para ficar nisso assim, eu quero gastar energia nas alternativas, nas soluções, né? Porque isso aí vai morrer, isso aí vai passar. Né?
Isso mesmo, eu concordo. E a gente...
O ser humano vai entender, né? Então, a agroecologia ela vem nesse sentido de fazer com que o agricultor, assim como aquele micro jardineiro, passe a ser uma pessoa que cuida da natureza, que é um ecologista, que o agricultor também seja um ecologista. E ele vai trazer alguns conceitos além da agricultura orgânica. Ele vai trazer uma maior proximidade com esses sistemas complexos que são os ambientes naturais, onde os alimentos são produzidos, né? E mais responsabilidade e também mais usufruto dessa biodiversidade. Então, a agroecologia já é um passo bem adiante, no meu entender, da agricultura orgânica. Claro que a agricultura orgânica é uma coisa importante, vale a pena, e a gente tem que estimular também, mas não pode achar que aquilo ali é a solução para tudo, como eu achava que colocar as sementes nas fraldas ia resolver o problema das fraldas. Né? Aí vem, ainda subindo, nesses últimos 30 anos, né, o ser humano teve muita informação, muita capacidade de trocas, e veio então também a permacultura, que daí já coloca não só a questão do ser humano do campo, do ser humano que está consumindo o ambiente, ser responsável pela ecologia, mas também que a gente promova assentamentos humanos que sejam mais sustentáveis ao longo do tempo, que esses assentamentos valorizem as culturas ancestrais e também usufruam da tecnologia, da ciência, para melhorar aspectos da economia, da saúde, da sociedade, enfim, de tudo que a gente está vivendo, né? Então, a permacultura me parece que está muito mais perto do nosso assunto de hoje aqui, do que esses outros dois ainda, né? E aí, dentro da
Ou seja,
permacultura.
dentro desse sistema, a agricultura, a nutrição e a conexão com a natureza está integrada com todas as outras áreas, né? Do
Sim.
viver, do morar, do uso da água, do uso das próprias roupas e assim por diante, né? É uma outra economia. Então, a permacultura ela vai expandir e ampliar para um ecossistema sustentável, né?
Sim. E aí vem ainda dentro desse bojo da permacultura, pessoas que foram se destacando e desenvolvendo conhecimento. Tem aí o Ernest Goetsch, né? E toda a turma de alunos dele, do qual eu também me incluo,
Com certeza.
trazendo assim agricultura ecológica ou agroecologia da maneira mais radical ainda, muito mais próximo da natureza, com muito mais biodiversidade, com muito mais complexidade de sistemas e de ambientes, produzindo além de alimento, produzindo água, produzindo ar puro, produzindo diversidade de fauna, né? Aumentando as conexões dos rios voadores com os ambientes terrestres, né? Então, a gente já tem realmente tudo o que
Vai falar
precisa.
de um sistema que se chama agricultura sintrópica, né?
Isso mesmo. Que a gente chamava de agrofloresta e hoje em dia já chama de agricultura sintrópica, porque você parte do menos complexo para o mais complexo, né? Parte do menos quantidade para maior quantidade. Então, o sistema de criação de abundância.
É lindo esse sistema, sou apaixonada, sou apaixonada. O que eu acho legal é você planta uma planta, por exemplo, como um alface ou couve, coisas que dão em 3 meses e são baixinhas, né? E aí vai aumentando a altura e o tempo de crescimento daquela planta e a colheita. E também a altura das maiores, e daí isso tudo dentro da floresta, das árvores. Ou seja, não precisa tirar nada dali, não precisa cortar nada para pegar e fazer uma monocultura. Ao contrário, nós criamos um microsistema, né? Que não é micro, é macro, porque vai haver sempre uma retroalimentação do solo, da umidade, do sol, da luz, a sombra necessária para as plantas que precisam de sombra, é um sistema perfeito, completo.
Perfeito.
Educação pura.
Como?
Educação pura.
Educação pura. Ontem a gente visitando o pomar da Lapinha, que existem poucos pomares manejados adequadamente. As pessoas gostam muito de plantar árvores, mas não sabem preparar o solo para as árvores e também não sabem cuidar das árvores. Então é preciso muito a gente voltar a ensinar e voltar a aprender a preparar o solo para plantar e a cuidar das plantas, né? Mesmo assim, as pessoas que hoje cuidam de frutíferas de uma maneira exemplar, elas estão se batendo porque o clima mudou muito. Então, plantas que tinham resistência à geada, nas últimas geadas morreram, porque estavam no campo, só elas ali, né? E se elas tivessem alguma outra planta sobre elas,
Protetoras, né?
Sim, que não tirasse totalmente o sol, que recebesse alguma poda ocasional para fertilizar, para manter a umidade no solo, mas que mantivesse esse clima de um calorzinho ali, como é na floresta, né? A floresta ela tem sempre uma temperatura média, né? Pode ser qualquer lugar que você entre na floresta, seja aqui no sul, seja no norte, ela vai estar ali em torno dos 22 graus, né? Ela sempre tem aquela temperatura de ar condicionado, assim, bem fresca. E isso é possível a gente voltar a fazer, mas precisa de novo a coragem de experimentar, de largar um pouco isso que a gente está vendo que não está dando certo, porque o clima está exigindo que a gente tenha outras atitudes. E começar a fazer isso, né? Começar a plantar no mesmo momento que você planta uma árvore frutífera, um pêssego, uma laranja, um figo, você também plantar alface, a couve, a rúcula, o alecrim e uma outra que vai ser uma árvore, né, maior que aquilo, ou que vai ser podada para aquilo se manter de uma maneira dinâmica, e sustentável, mas que, ao longo do tempo, não precisa estar toda hora revolvendo o solo, não precisa toda hora estar trazendo adubo de fora, né? Então, isso que eu acho muito, muito legal nessa agricultura sintrópica. Isso a gente traz para os jardins, isso a gente faz, né? Vou fazer um canteiro de amor perfeito, ele já pode ter uma couve, já pode ter um alecrim, já pode ter um pé de figo, né?
Eu adoro. Eu sei que essa é uma estética, mas é uma estética que pode ser mais aceitável no dia de hoje, porque não é apenas um paisagismo de
Desenho.
belezas estéticas apenas, né? Mas também de biodiversidade. É isso que você tem proposto, né?
Exatamente. Outra coisa que vem muito assim, que choca muito as pessoas que estão acostumadas com o paisagismo convencional, é que geralmente se limpa muito, né? Se tira todos os resíduos e se joga fora. E a gente procura, na verdade, deixar esses resíduos, assim como a gente procura segurar a água no ambiente, seja do telhado, seja da chuva, seja a umidade que tem ali, a gente procura também segurar a matéria orgânica. Essa matéria orgânica que você corta a grama, que você corta a cerca-viva, que você poda os arbustos,
Coloca nos cantos, nos canteiros.
isso, ela fica ali criando fertilidade, criando umidade, criando o solo fofo, né?
Trazendo o carbono, né, para dentro da terra também, né? Esse carbono que está por aí, a gente precisa voltar ele para a terra, né?
Fixar.
Margo, querido, está tão gostosa essa conversa, mas a gente já está no nosso tempo. Eu
Tá
quero
joia.
saber se queria dar algum recado, alguma. Gostaria de finalizar com alguma fala, né?
Tá bom. Lembrar então, eu acabei lembrando, tem o site magojardineiro.com.br,
Isso.
né? Tem o
Perfeito.
YouTube, que tem algumas coisas lá que a gente está tentando mostrar alguma coisa de poda, alguma coisa de plantio biodiverso. As pessoas estão fazendo propostas e a gente está criando alguns tutoriais, alguns filminhos, né, para isso.
Muito bom. Tem
Tem
um
o Instagram.
canal no YouTube Mago Jardineiro. Tem o site
Isso.
Mago Jardineiro. Legal.
E o
Tem o
Instagram também.
Instagram também.
Mago Jardineiro. Então, a gente tá disposto aí a interagir com as pessoas, a tentar responder coisas que às vezes não estão respondidas ainda na internet, ou responder do nosso jeito. Tem já lá algumas coisas sobre a cuipostagem, que é a compostagem com o porquinho da Índia, né? Sobre também com a vermicompostagem, que é com as minhocas. E nós vamos ter agora em setembro, eu não me lembro agora o dia, lá na Flora e Cultura, ali no bairro Vista Alegre, perto do Canal 4, o nosso curso de um dia inteiro, com quatro aulas, onde vai ter uma aula de mini horta, horta em vaso, outra aula de mini pomar ou pomar em vaso, e uma também sobre as punk, e outra sobre os mini jardins. Então, vai ser um dia inteiro, acho que é um domingo, a gente vai ter assim, alimentação confortável, né? Tá todo o tempo disponível ali para as pessoas irem dando uma mastigadinha, e essa diversidade de criação de ambientes para produzir alimentos, né? Todas elas são alimentos.
Eu te conto que é no dia 18 de setembro, das 8 às 18 horas, com alimentação.
Isso.
É isso.
Isso. E as pessoas que têm assim, interesse em algum dos nossos cursos, pode ver o que é que já tem disponível no site. Tem curso profissionalizante de jardinagem, tem curso para amadores e amadoras da natureza, e tem também um curso para pessoas que são do ramo da arquitetura, do paisagismo, da engenharia, os síndicos de condomínios, as pessoas que são gestores ambientais. Então, um curso de paisagismo biodiverso também. E aí a gente tem lá um sistema que a pessoa ela faz como se fosse uma pré-inscrição sem compromisso nenhum, só para a gente saber, ah, tem tantos interessados nesse tema, são muitos temas, e aí a gente, a hora que tem um certo número de interessados, marca uma data e chama essas pessoas, se elas estiverem disponíveis, se ainda estiverem interessadas, elas se inscrevem e a gente realiza um curso especial para esse grupo.
Fantástico. Então, quero muito agradecer essa visão, né, que nós tivemos do micro até o macro e essa conexão com o Snow. Quero oferecer para as pessoas essa visão do Slow Design, do movimento Slow, chamar para na semana que vem mais um ciclo Slow, nos sábados, às 15 horas. Na Rádio Cultura 930M, para mim é a rádio mais slow do Brasil.
Viva
Muito
a
obrigada,
930M
Sandro.
Cultura. Aí.
Fala de novo, eu não peguei. O que que é?
Viva a M Cultura 930.
Com certeza. Viva! Viva a Rádio Cultura. E, aliás, quero te contar mais última coisa antes de fechar. Faltou o teu violão.
Ah, então fica para uma próxima.
Faltou sentar na roda com a fogueira e o violão. Fica na próxima.
Tá
Obrigada,
bom.
querido. Um beijo bem carinhoso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Bernadette. Valeu.